cabeça, não.
Sirena, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
Baixaria você.
O quebra-pau foi grande, né?
Foi grande, Salavita e eu de novo.
Fofoqueira do inferno.
Traz a cadeira, menino.
Voltamos, ouvinte, burro, raso, superficial, como você se identifica neste momento da sua vida. Voltamos com o Fofoca na Calçada, com o tema Minha Casa Minha Vida, onde a gente vai falar dramas do segmento habitacional, o segmento roommate. Uhum. Antes de a gente ir adiante com o programa, queria lembrar a todos vocês que na descrição deste episódio, a gente tem todas as maneiras de apoio que vocês puderem,
sim,
né, ceder pra gente. Se você puder apoiar pela Aurelo, pode apoiar pela Aurelo.
Tá passando o ofertório agora. Todo
vai
mundo
passando,
vai dando
a música, né? Eu sou dizimista,
eu sou. Vem ser dizimista, eu vou. Vem compartilhar.
Exatamente. Porque agora que eu botei a boca no mundo, né, de negócio de escritório do crime, não.
É o quê, minha irmã?
Gabinete do Ódio, ah, Abim Paralela. Lembro a todos que este podcast só depende de apoiadores. Ninguém anuncia com a gente, porque a gente fala de política e fala do que não deve. É. E eu conto com o apoio de vocês.
É porque a gente é artista independente. A gente não gosta que as gravadoras tomem de conta do nosso trabalho criativo.
Eu sei como a Duda Beach se sente.
Você tem sangue de Maria Bonita.
Não sou eu quem está dizendo, são os mais 24 milhões de, sim, fãs da Juliette.
Ai, esse
bom,
é o clima.
Vocês podem apoiar pelo Apoia-se, pelo Patreon, quem estiver fora do Brasil. Dá pra apoiar também, de uma maneira que eu valorizo demais, além do dinheiro, que é divulgando, compartilhando esse episódio.
Deus, né?
Compartilha nas redes sociais, dá aquele RT maroto.
É, dá um RT assim, ó, esses bosta ficam falando. Ai, ó, vamos escutar essas merda aqui desses bosta. Compartilha.
Exatamente.
Xingando, mas compartilha.
É assim que a gente paga as contas, é assim que eu pago meu aluguel. E esse é o gancho, Glaudemias. É o gancho pra gente entrar no tema do programa de hoje.
Sim, eu adorei esse gancho.
Gostasse?
Gostei. Gostei.
Minha Casa Minha Vida volta com o nosso Fofolo na Calçada. Ai, Leila, talvez vocês já tenham feito Fofolo no programa anterior.
Faz
não lembrei, não lembrava. Glau também não lembra. Porque a gente, no momento, está sem uma produção pra lembrar. Então, a gente vai fazer outro Fofolo e você nos agradeça. Que
exatamente,
isso aqui é só referência alta da internet.
Exatamente.
Quero começar, Glau, com essa indicação aqui, que é o @ no Instagram, eu sou Edu Vasco. Não sei se vocês, ouvintes pagãos aqui, um beijo, inclusive, para todos os pagãos. Estão perguntando se a Ampere saiu. Não, a Ampere não saiu, mas a Ampere está de férias.
Porque as pessoas
está
têm férias.
Sim, sim.
Por pouco tempo, tá, Jéssica? Por pouco tempo.
Mesmo assim, quem toca o roteiro sou eu mesma, tá? Quem toca essas coisas todas sou eu. A Ampere edita pra gente. Mas vamos lá, @ eu sou Edu Vasco no Instagram. Ai, Leila, quem é Edu Vasco? Não importa tanto, o que importa é o bebê do Edu Vasco.
Olha.
É um neném recém-nascido, com seus dias, talvez mês de nascido, e este bebê tem o diário de, como é que ele chama? Diário de um menor incapaz. Então tem uma pegada hip-hop, que conta a história do neném, e é engraçadíssimo.
Eu tava vendo
tá?
antes de começar, é fofo, gente, é muito fofo.
Fofo, fofo. Então sigam Eu Sou Edu Vasco no Instagram, procurem pelo Diário do Menor Incapaz. Tem conteúdos do bebê fazendo propaganda, essas coisas. Que mais? Que mais? Eu tenho aqui @ no Twitter, sign. Esse aqui primeiro, acho que é o primeiro de Twitter. Que eu, não, não é não. Mas @ sign de sinal em inglês, __ languages.
Olha.
Sign, __ languages. É basicamente um perfil no Twitter. Eu tô sendo muito útil hoje. De
tá
linguagem dos sinais. linguagem dos sinais. Oh. Para absolutamente todo tipo de palavra, frase, termo. Então, se você ainda não fala, que nem os hosts deste programa, vocês vão lá. Todo dia eles soltam uns postezinhos que você fica: ah, então é assim que fala rinoceronte. Não sei quando você vai usar.
Adorei,
tá,
achei realmente algo interessante, que não combina muito com esse programa, mas tá aí.
Não combina.
Tá,
eu peço até perdão de estar trazendo conteúdo.
Não, é um cavalo
útil
de Troia pra vocês. É do nada, pum, informação.
Aqui tem informação!
É isso aí. Bom, o meu conteúdo, na verdade, o que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, é pra um nicho muito específico de ouvintes, que são os ouvintes geeks, nerdzinhos, fãs de Pokémon, tá? Que pegam, compram seus itens de Pokémon e acham que são joias raras, assim, intocáveis, colocam às vezes num armário exposto, igual sua mãe coloca aqueles anjinhos no centro da sala.
Sim,
então,
bibelô.
Eu quero compartilhar o perfil da @novacollects, com dois L's. Ela
qual,
é uma artista.
Qual a rede?
É no Instagram. Ela é uma artista que ela pega essas cartinhas de Pokémon que, se você rasgar de um fã, ele chora, e ela pinta, ela faz aquarela por cima. E é umas aquarelas muito lindas assim que ela faz, sabe? Então, ao mesmo tempo da raiva em quem acha que essas cartas são coisas intocáveis, porque existem essas pessoas, mas pra gente que é normal, a gente acha muito bonito o trabalho dela. É, realmente, eu vou até mandar aqui no chat pros ouvintes verem. Eita!
Eita, querida!
E eu gosto muito, assim, fica bem bonitinho os desenhos que ela faz. Ela junta várias cartas, aí faz um mosaicozão grandão, assim, sabe? Ela é bem boa mesmo.
Deixa eu abrir aqui, se o Instagram deixar. Fofíssimo.
É muito fofa as coisas que ela faz.
Nossa, amiga, a gente tá muito útil.
Tá muito útil. Eu acho que a gente flopou.
Sim,
a gente tá saindo da bagaceira, né?
Você super alegre, bem resolvido.
Tá tendo uma polêmica aqui no chat, que é... Mas, Leila, é linguagem de sinais de onde?
Não é universal, não, gente.
Porque a linguagem de sinais é diferente da brasileira.
Ah, é?
Mas, Leila, a linguagem de sinal deles é inglesa. Aí o Bruno disse, mas a linguagem de sinais americana é igual a de Libras? Aí o Arthur disse, sim, a linguagem de sinais são diferentes. Aí a Renata disse, é diferente. Aí a Jéssica, eu só abro Libras em português. Então, pronto. Então, vocês vão aprender inglês, se vocês forem lá interagir com uma pessoa.
Olha como nós...
Pela linguagem dos sinais. Eu tô estimulando eles a aprender muito mais que um idioma.
Sim, sim. E pode deixar,
e eles não
aí
são
que eu
gratos.
Não sabia que a linguagem dos sinais era pra...
É, amigo,
diferente.
Libra? O Bra de Libra, você acha que é do quê? De Brastemp? Linguagem de sinais da sua geladeira. Não, é do Brasil. Mas, enfim,
mas você já fica bilíngue, né?
Estão me mandando falar língua e não linguagem. Porque já, inclusive, já fui, amigo, cancelada no Twitter por isso.
Ah, é? Explica porque eu não sei.
Eu sofri um meta cancelamento no Twitter, porque eu falei assim, que eu tava vendo TikTok, aí eu scrollei e passei uns 20 meninos dançando, e sempre o malvadão é um dedinho com chifre, o cabeça, loucura é bater na cabeça, sei lá, várias coisas.
É verdade, loucura é bater na cabeça e rodar, né?
É, tem sempre...
Nossa, faz sentido.
O mesmo
passo,
gesto.
Então.
Aí eu fiz a merda de comentar no Twitter. Gente, acabei de me dar conta que a linguagem do TikTok é meio que parecida com Libra. Aí me chamaram de capacitista. Não entendi por que o capacitismo. Então não tô tornando ninguém capaz. O povo no Twitter deu uma exagerada no que vem a ser capacitismo também.
Sim.
Aí eu peguei e falei, ah, é? Falei errado? Aí a pessoa, é sim, porque Libras, não sei o que, não sei o que, não se pode falar isso, é uma coisa, um estudo sério. Aí deu um fecho em mim, aí eu fiquei quieta. E aí essa pessoa que me deu o fecho disse, e é uma linguagem, pipipipopopó. Aí veio uma outra e falou, linguagem não, língua, aprende.
Obrigado, querida, muito obrigado.
Olha,
e começaram
fecho
a brigar,
o meta fecho, né?
É o meta fecho, e eu fiquei,
fechado.
Apaguei o meu post e pra não ver mais, porque eles passaram o dia brigando e discutindo. Instituto Banana Preta,
é
isso.
É, eu gosto também quando tem esse movimento de semi-brigas, né? Que você leva um murro e aí, de repente, a pessoa que tá atrás de você começa a socar quem bateu em você. E aí você vira a plateia, né? Dá aquela surra que antes de tudo era sua, né? Roubam sua história.
Sim. Você tem mais indicações, Glau?
Eu não, gente. Infelizmente, essa semana eu vou estar entregando conteúdo, de verdade. Não vou estar entregando bagaceira.
Estão indicando aqui conteúdo, mas, Lohana, eu vou aceitar num inbox, porque pra eu catalogar, porque eu preciso ver antes para comentar.
Sim.
Agora sim, partilha dos ouvintes, partilha dos ouvintes. A gente também escuta o que você tem pra contar, ouvinte burro. A gente quer saber o que você tem pra contar. Que fofo, que partilha, gospel da vida alheia você tem pra partilhar pra nossa igreja, nossa comunidade orar? É só enviar no e-mail...
contato@hojetempodcast.com. Eu sou tua Alexa.
Muito obrigada. Muito obrigada, é isso mesmo. contato@hojetempodcast.com. Manda a sua história. Leila, mas eu tenho uma história tão boa. Pena que é sobre um acidente vascular cerebral.
Ah, triste pra quem sofreu, né?
Nem tem nada a ver com a Páscoa. Mande. Que a gente vai juntar com todos que mandaram historinhas de AVC e a gente faz um episódio sobre AVC.
Só sobre AVC.
E assim a gente vai preenchendo nossa planilha.
Ai, mas vocês falam sobre qualquer coisa. É basicamente dois malucos com o microfone aberto, né, de frente pra eles, né?
Exatamente. É, como o tema do programa de hoje é Minha Casa, Minha Vida, Causos Imobiliários e de Moradia, a edificação não poderia ser diferente, né? O que Glaudemias edificou o lar de cada história, né? É uma história de literalmente de edificação.
Literalmente edificação. Inclusive, gente, você lembra que esse negócio de edificação não era algo que nem era pra existir no podcast, mas aí um dos Simas, não sei qual dos, falou sobre isso, né, gente? Eu tava assistindo Renascer essa semana, eu vi ele e pensei, por conta desse rapaz, a fofoca inteira virou um segmento de emprego, né? Uma CLT.
Deve ser divertidíssimo namorar com ele. Não gosta de fofoca. Glau, inclusive, eu me senti uma Gen Z nessa semana que eu estava falando com meu namorado, e aí era uma cena dramática desse Simas, de número X, com a Sophie Charlotte chorando. Ela fazendo um drama, uma cena, uma coisa que a gente tá acostumado com a Sophie Charlotte,
ela,
né?
Nas grande obras atriz.
De arte que ela faz. E aí destoou um pouco. Porque era ela numa cena de muito drama e o irmão Simas sendo um irmão Simas.
Sim, uma pedra.
E aí eu virei aqui pro meu namorado e falei assim, que... Como destoa, né, a experiência dela como atriz, a experiência dele como ator, né? Que estranho, porque eu acho ele e os irmãos atuando, né? São atores, claro. Mas eu acho que eles têm um nível muito próximo, assim. Eles pegam sempre, né, bons papéis.
Um nível
e tal.
Muito próximo é uma forma muito inteligente, né? Pra se posicionar. Eu gosto. Vou pegando os cacuete.
E aí o meu namorado disse informação que eu não sabia. Uai. O pai deles, Leila. Eu falei, quem é o pai deles? Ele, como assim você não sabe quem é o pai do Simas? Eu não sei quem é o pai do Simas.
Eu também não.
Pois, amigo.
O senhor Simas.
O senhor Simas existe e já mandou muito na Rede Globo. Na época em que os corpos sarados eram uma grande coisona na Globo.
Ai,
lembra,
gente,
do tempo
mais
do...
Mais um Nepo Globo.
Era um Nepo,
Nepo
Globo.
Marinho, Nepo Marinho.
Não, não é Marinho. É que teve um tempo, a era Vitor Fazano, onde os homens 40 e poucos gostosos eram um grande acontecimento. Era a época do Humberto Martins, sem camisa, do índio do Uga Uga, do Vitor Fazano. Esses homens todos compunham uma maçonaria de peitorais. E o pai dos Simas era um mestre de capoeira muito famoso, que ia na Globo, e ele tava em todos os programas. Tinha, né? Porque teve a época de ouro da capoeira no Brasil.
Ah, então ele não era necessariamente um ator. Ele só...
Não, ele é um capoeirista que tava em todos os programas de variedades.
Entendo.
Entendeu? É Beto Simas? Não. Que isso? Não, gente. Pesquisa aí, gente. Mestre Boneco, a Carla fala. Isso, é o Mestre Boneco na capoeira. Então, o pai deles é... E o pai deles, gente... Eu particularmente respeito todas as belezas, eu não acho os irmãos Simas bonitos. Mas o Mestre Boneco, o Papai Simas até hoje, Beto Simas.
Isso,
obrigada,
Simas.
Carla Janja aí servindo informação. Senhor Beto Simas, Mestre Boneco da capoeira, é gatíssimo. E aí, pra mim, explicou-se toda essa coisa, né? Ai, nossa, eles estão na Globo só porque o cara do pai não tem talento? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o networking é maior. Então, se você tem talento, tem um contato,
tem talento,
fica
tem
mais
corpo.
Fácil.
É.
E um corpo, um ponto de contato também pode ser um corpo.
Sim.
Bom, vamos lá. Partilha dos ouvintes.
Eu vou começar com a partilha de Tidinha Meneghel. Eu sempre, a Tidinha realmente se chama Tidinha Meneghel? Ou a pessoa, no caso, que colocou? Porque se ela tiver o sobrenome Meneghel, vai ser mais maravilhoso ainda, tá? Eu amo muito a Tidinha.
Glau, eu duvido muito, olhando assim, os traços,
o histórico,
né,
da Tidinha, né?
Que ela seja uma Meneghel.
Ah, tá, uma Meneghel, é verdade. Olá, Lily Glau. Tirando o que está ruim, espero que estejam bem. Eu sou a Tidinha Meneghel e hoje vim contar um dos casos que tive com um roommate que saiu de um bueiro direto do inferno. Tudo começou no meio da pandemia, quando morava bela e sozinha em um apartamentozinho lindo e pequeno, porém, bem localizado, mas decidi voltar a morar com minha mãe, pois a mesma estava ficando biruleibe das ideias, sozinha, em meu ao caos e o isolamento. Para não pagar a multa rescisória, subloquei o apartamento para Larissa Lima, do BBB22, que estava procurando um lugar para se escorar. Lari Lima sempre foi muito pobrinha e ganhava mal, e por eu voltar a morar num local mobiliado, decidi vender alguns pertences como meu fogão, máquina de lavar, geladeira, para ela num preço bem bacana, pois éramos amigas. Com o passar do tempo, comecei a receber notificações da imobiliária sobre o barulho e logo recebi multas pelo excesso de gemessão noturna.
Quem é a Larissa Lima do BBB? Eu tô pensando aqui.
A Larissa Lima é a do limão.
Ah!
Ele não é inocente. Nem boba.
Sim, nem bobo.
Com o passar do tempo, comecei a receber notificações da imobiliária sobre barulho e logo recebi multas pelo excesso de gemessão noturna. Óbvio que as repassavas para a Lari, porém as multas dobravam de valor a cada nova violação e em certo momento ficou insustentável para Lari Lim marcar com as suas safadezas. Olha o povo, ninguém pode mais transar no Brasil. Como já estava olhando um novo local para morar, já que minha mãe estava menos maluca e a vacina já estava circulando, eu e Lari Lima decidimos nos mudar para uma casa juntas. Lari Lima levou os móveis que vendi para ela a preço de banana e eu levei o meu nome, pois como ela era pobrinha, fiquei como uma inquilina fiadora. Também levei minha filha Felina e Lari Lima se apegou no fato de que a gata também deveria pagar aluguel.
Eu não pareço ser uma pessoa burra. Poderia até ser, mas não sou.
R$400 reais para uma divisão mais justa. Nossa.
Não, isso aí não era pra estar aqui. Isso aí era pra estar no Paulo Freire. Porque se você topou fazer a sua gata pagar aluguel...
A gata tendo que trabalhar. Meu Deus do céu. Não me opus, pois fiquei com pena de Lari Lima. Não consegui alugar algum outro local e segui recebendo multas e devidas em meu nome. Aí a gata, que até então não tinha obrigação de pagar nada, teve que virar CLT pra poder pagar um aluguel.
Ela que enunciou.
Nós gatos já nascemos pobres? Fica a dúvida aí, né?
A gata castrada é a tua amiga no cio que te faz pagar multa e a gata ainda tem que pagar.
Nossa, coitada dessa gata, velho. Sempre fui uma pessoa de coração grande, que gosta de cozinhar pra mim e para os outros, além de tentar alavancar carreiras, pois sou muito boa com networking. Dito isso, após algum tempo de convivência, consegui um emprego na minha empresa para Lari Lima, a fim de uma divisão de aluguel mais justa, porém tivemos uma briga feia em seguida, que envolve mais pessoas e quero contar em uma nova partilha. E decidimos nos separar. Por um mês, antes no final da rescisão, vivia em casa de amigos, porque não suportava olhar para a cara dela e óbvio que levei minha gata. E certo dia voltei para reabastecer, pegar roupas e algumas comidas que faço e congelo. Quando cheguei em casa, estava tudo vazio. Vou até a cozinha, a geladeira que vendia a preço de banana estava desaparecida. Todas as comidas que congelei e fazia com carinho, no chão. Lari Lima não teve nem a hombridade de avisar que se mudaria para me preparar.
Caralho.
E essa é a parte, nossa. Essa é a partilha de hoje, amigos. Conto mais de Lari Lima em breve. A história da briga é incrível. Fala sobre roubar emprego de outros amigos próximos, ciúmes de amizade e estancar ferimentos com cerveja. Pois é, incrível como gente mau caráter está nos pequenos detalhes. Abraço com carinho, Tidinha Meneghel. Ai, manda sim essa outra partilha.
Manda, mas Tidinha, eu não sei se ela é mau caráter ou se você tem uma questão realmente aí cognitiva.
Gente,
porque, exato, André ainda... Brito aqui falando no chat, isso é puro Paulo Freire, você prometeu.
Eu tô muito preso ainda na gata tendo que pagar aluguel. Imaginando assim a reunião delas três na sala. Gente, ó, subiu o condomínio. A gata tendo que dar a opinião dela, falando como é que, o que é que elas iam deixar de comprar.
Não faz o menor sentido, ao mesmo tempo. Que é uma vida, então... Mas é uma vida que não raciocina, então paga
meia.
Ah,
mas aí os ratos moram na minha casa e nenhum deles estão pagando aluguel. E nem eu, por isso eu vou subir lá no telhado e dizer, ô, gente, ó, tá na hora, né, de começar a trabalhar.
Porque o animal, não, de fato, não trabalha, né?
É, e qual então emprego que uma gata pode ter, gente?
A capivara filó deveria pagar.
É influência.
Porque ela já tem uma subsistência como influenciadora.
Sim, sim. Mas a gata, a pobre dessa gata, não consegue ter nem dedo, gente. Como é que ela vai assinar, digitar? É complicado.
Maravilhoso.
Eu tô
maravilhoso.
Com pena dessa gata.
Glauber, você tem alguma historinha aí de roommate?
Ai, tem.
De moradia, você tenho, gostaria de dividir conosco?
Tenho. Eu tenho, na verdade, várias historiazinhas de... Eu já contei no podcast aqui, né? Que eu... quando eu fui morar, né? Fazer faculdade. Morar com três pessoas, né? Comigo fazia quatro no apartamento. E aí o apartamento também foi alugado no nome do meu pai, né? E aí, em um determinado momento, uma dessas pessoas começou a dar muito problema. De fato, era uma pessoa que estava dando muito problema. E o prédio que a gente morava era um prédio que não podia fazer muito barulho. Era um prédio que morava muita família. E aí, enfim, estudante, né? Vocês sabem muito bem o que estudante ia fazer na época da faculdade. E a gente tinha que entender que não poderia fazer, pelo menos não no nosso prédio. Mas a pessoa não queria colaborar. E aí ficava recebendo o tempo todo intimação. E essa intimação ia pro meu pai. E meu pai ficava na minha cabeça. Então, já tava ficando de saco cheio. Chegou um momento que a gente conversou. E aí as outras pessoas vieram até mim e viviam falando, fulano tá fazendo coisas muito erradas, então você tem que falar que fulano não tá dando certo mais morar com ele. E aí eu odeio conflitos, tive que chegar pra pessoa e dizer que ela não, realmente não ia dar mais pra ela morar com a gente, né? Aí o que aconteceu, que resumindo assim, a ópera toda do malandro, as pessoas que vieram fazer, né, dizer que eu tinha porque que tinha que tirar essa pessoa pra morar só, nós três, elas vieram me dizer que também não iam poder mais morar comigo uma semana antes de voltar o semestre, me deixando assim impossibilitado de procurar outro apartamento, outro prédio. E eu tive que ir chorando pro dono dizer assim: por favor, não aumenta o aluguel, porque a gente não tem como pagar, por favor. E foi um inferno, gente, tá? Foi um inferno essa época. Desejo a todos eles vida longa.
Amigo, eu passei pela mesma coisa.
E todos eles faziam as mesmas coisas, tá? Que eles acusavam a outra pessoa. Todos eles faziam,
sim.
Eu só não sabia, porque na época eu não conseguia ficar o tempo todo no meu prédio, eu sempre voltava pra casa nos finais de semana. E aí, todos eles estavam no mesmo balaio, só acusaram uma pessoa.
Eu passei pela mesma coisa que você, de ter tido só uma semana pra me mudar, e assim, eu fui parar na casa da velha lá, que todo mundo sabe. Leila, conta a história da velhinha, do cup noodle no chuveiro? Não. Quem quiser, tá no Nerdcast 611, Nerdcast de nada... elevada, esse micro número de audiência pra vocês, mas tá lá a história toda. Mas o que ninguém sabe é que eu só fui pra casa dessa véia no desespero, porque as meninas que eu dividi apartamento, eu morava numa dispensa, tá?
Ai.
E um dia elas falaram isso: Leila, minha prima da fulaninha, que é a que deu o nome aí pra alugar, né?
Uhum.
Tá vindo aí do interior, vai estudar aqui no Mackenzie, a gente precisa que você vá embora, você tem 7 dias.
É.
E aí, parece a história da amiga da Leila que cobrou pra fazer o frete. É a mesma sequência de fatos, né? Porque pra
é
eu sair...
É a mesma atriz.
Não, é a mesma sequência de fatos, pois a Leila é a atriz desse, sim, arco narrativo. Mas a história da minha amiga que cobrou e me deu R$20 de desconto
no
frete é por causa disso, que eu precisava sair voado pra casa da velha. Então aconteceu este fator aí no meio. Mas rolou isso. Também tinha esses negócios de transar. Porque como eu morava na dispensa, eu não podia levar ninguém. E eu também não podia... Eu tinha vergonha de levar amigos, né? Eu não sentia que a casa era minha. E o doido
é que
eu pagava...
era dispensa, né?
Eu pagava... eu pagava R$200 menos. Mas aí eu morava numa dispensa e, tipo, as outras meninas tinham... Levavam
nossa,
namorado, olha, date. Era andando de salto alto pra lá e pra cá. Então eu tinha muita vergonha. E aí eu saí e fui pra este lindo lugar... Onde,
sim,
quer que você esteja, dona Lourdes, que eu espero que não mais entre nós.
Nossa, ela já era bem velha.
83 anos.
Amiga. Ih, amiga. Ó, já tá fazendo o cão fazer o cup noodle dele lá no... Quem tá fazendo o cup noodle no chuveiro agora é o próprio Lourdes.
É o Olavo de... Opa, esse mesmo. Já foi antes da Covid, estão falando. Nossa, que coisa cruel vocês estão falando. Não, porque ela já morreu.
Nossa, mas é mesmo, né?
É, desejar a morte de quem já morreu não é maldade.
Vá, minha filha, se justifique.
Gente, se ela estiver viva ainda... Desculpa, virou pedra.
O que estão falando aqui? Arthur, ó. O Arthur tá dizendo que não podia transar, mas transava no corredor do prédio.
Também
é ele que tá dizendo.
Tem essa opção, né? A gente vai incentivar? Não, vai desincentivar?
Não.
Também não.
É.
Façam o que vocês quiserem.
A próxima partilha. Partilha de MC Pipoquinha. Sou eu aqui. Olá, querida Leila. Cagou pro Glaudemias.
Né?
O meu caso envolve o destino da casa dos meus avós maternos, Nair Belo e Martinho da Vila.
Nossa.
Após quase 10 anos da morte deles, meus tios e tias resolveram vender a casa dos meus avós. E o ouvinte que tá escutando pela primeira vez, como assim o Martinho da Vila morreu? Eu esqueci de dizer, todos os nomes de celebridades que a gente usa aqui são pra despistar das pessoas de verdade da história.
Uhum.
Ninguém, o Martinho da Vila não só não está envolvido, como também está vivo.
E nunca casou com a Nair Belo.
E nunca casou com a Nair Belo, tá? Então a gente substitui o nome dos personagens reais por pessoas famosas que jamais tiveram acesso a quem mandou o e-mail. Muito bem. Na época, uma tia, Vanessa Camargo, passou a morar nessa casa. Em seguida, a família da minha prima, não era filha dessa tia, formada por ela, Yasmin Brunet, marido Gabriel Medina e filhinha pequena, foi morar também lá, já que estavam precisados. Poucos meses alojados na casa, surgiu a decisão de venda desse imóvel. A minha mãe, Sandra Nienberg, foi contra, porque acreditava que não havia necessidade e todos poderiam esperar para obter um lucro maior com a venda no futuro. Além disso, a casa estava sendo cuidada pelos familiares moradores. Foi quando uma mini guerra começou. Todos os irmãos, exceto a minha mãe, resolveram vender para um cara mafiosão chamado de Gago do Alho, ou algo assim. Confia.
Gago do Alho é um nome muito bom, gente.
Instituto Confia.
É.
Diz que vai dar tudo certo com o seu negócio. Meu pai soube que não fizeram inventário, já que a minha avó tinha outros bens que foram vendidos por debaixo dos panos pelas minhas tias. Meu pai, Maguila, e eu entramos na história, pois a minha mãe não tinha equilíbrio emocional para lidar com essa situação. Saímos de João Pessoa para Teresina a fim de mediar a treta. Fui parar na casa do Gago do Alho com o meu pai. O Gago falava, exclamações, como
gente,
um mafioso.
O Gago falava.
O Gago fala,
o Gago
gente.
Fala, senão ele não era Gago.
É, o Gago fala 2-3 vezes mais que você.
Verdade.
Porque ele faz mais sílabas. Se vestia bregamente como um mafioso e no escritório dele tinha uma foto pintura da família, também de gosto duvidoso. Eu estava em pânico de estar na casa desse tal do Gago e também nervosíssima, porque o meu pai não tinha o menor receio em falar com aquela figura. Meu pai Maguila logo percebeu que não havia nada a se fazer a respeito da venda. O jeito foi amenizar a situação e garantir a parte que cabia à minha irmã e aos dois irmãos dela. Sim, na cabeça dos meus tios, os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos dos sanguíneos. Com muita pressão do meu pai Maguila, achei que ele iria infartar naquela semana tensa, conseguiu se resolver. A minha tia Vanessa Camargo foi meio que coagida pelos irmãos a sair da casa. Ela preferiu voltar a morar no interior do Maranhão depois dessa confusão. E a minha prima? Acho que ela, a pedido da mãe dela, também saiu da casa sem grandes alardes. Talvez a minha tia tenha prometido dar uma parte do dinheiro para ela ter algum lugar para morar. O meu pai acabou fazendo amizade com o advogado do tal do Gago do Alho. Esse advogado falou que essa minha prima ficava de leva e traz entre os membros da família e a minha mãe, uma espécie de agente duplo. Pois é, e a minha mãe preocupada com o despejo dela. Olha, o dinheiro dividido era bem pequeno, que a minha mãe gastou rapidamente. Imagine os outros irmãos. Eu fiquei chocada com o comportamento da família da minha mãe durante essa partilha de bens. E eu juro que eu não consegui mais ter a mesma relação de outrora com eles. Espero que tenha gostado da história. Não gostei, não.
Não
abraço.
Gostei também, não.
Não gostei. O que edificou o lar, Glau?
Gente, eu não entendi. Foi uma resolução tão rápida.
Foi.
Faltou a emoção.
Faltou um barraco. Tinha tudo pra trazer um barraco pra gente.
Nossa,
o ápice foi
mãe,
o
gente.
Gago do Alho. Ele não foi preso, não foi comprovado que ele é bandido.
A melhor coisa dessa história é a pessoa se chamar Gago do Alho. É um bom nome. Inclusive, é um ótimo nome pra Twitter, tá? Fica a dica aí. Um arroba maravilhoso. Sim. O Gago do Alho. Mas... não teve.
Não edificou. Não edificou.
Não edificou mesmo, não. Isso aqui é uma remoção. É uma remoção de uma família de uma casa que agora tá desabrigada por conta do seu caso. Não tem moradia aqui. Tem pessoas em situação de rua.
Sim.
Partilha do Eterno Piloto Ayrton Senna. Não, o nome dele vai ser Eterno Piloto Ayrton Senna. Oi, Leila, te amo. Olha que pessoa desgraçada.
Onde ela foi toquinha?
Faz meses que não acompanho o programa. Me perdoa, por favor. Nomes previamente alterados. Me chamo Eterno Piloto Ayrton Senna. E a partilha que trago hoje é de uma situação que estou vivendo atualmente. Então ainda não temos uma conclusão. Essa partilha é sobre mim, e uma antiga colega do antigo trabalho, que vamos chamar de Thalia. Thalia e eu temos a mesma faixa etária. Nos conhecemos no call center e nos unimos na dor da exploração do trabalho terceirizado, vínculo que permaneceu através do tempo. Mesmo depois de nos livrarmos desse ambiente insalubre, mantivemos contato esporádico, memes em redes sociais, um flerte descompromissado no direct, mas nada levado a sério. Eu estava procurando um imóvel mais decente, próximo ao centro de São Paulo, e ela estava querendo sair do interior para vir para a cidade grande. Propus a ideia de morarmos juntos e ela topou na hora. Já estamos dividindo o AP há 1 ano e meio, e conviver com outra pessoa tem sempre seus desafios, mas ela nunca fez nada que fosse realmente um incômodo, e eu tenho uma preocupação patológica de não incomodar os outros. As contas sempre divididas direitinho, sem maiores problemas. Em novembro de 2023, ela avisou que iria embora. E aí as coisas começaram a mudar. Ela tem 2 gatas e agora a caixa de areia vira e mexe aparece no meio da sala. Restos de comida... A caixa de areia tá no meio da sala como se fosse um centro. E o bibelô é o cocô das gatas. Nossa. Restos de comida espalhados pela casa e deixa comidas apodrecerem nas panelas. As minhas panelas, pois a mobília e utensílios que não é do apartamento são todos meus, pois já moro sozinho há muitos anos. Na primeira semana de janeiro, ela me mandou mensagem dizendo que gostaria de trazer um cara conhecido da internet para passar 1 semana aqui com ela. Pois vai embora e seria a última oportunidade de ter momentos íntimos antes de voltar para casa dos pais. E perguntou se eu estava de boas. Notem que ela não pediu se ele pode vir. Disse somente que ele vai vir, tá bom? Ao que eu respondi, não estou confortável com isso, pois não quero passar 1 semana segurando vela em casa. Tivemos uma discussão onde fui taxado de bizarro e esquisito por não aceitar segurar velas. Depois disso, tudo virou um inferno. Tudo que eu faço na casa não é o suficiente. Amigos reunidos na sala, até de madrugada, falando alto, e a quantidade de comida apodrecendo aumentou. E aí que o camarão entra. Camarão é a única comida que eu sou alérgico, e ela sabe disso. Segunda-feira.
E ele não é inocente.
Nem bobo.
Segunda-feira, ela comprou um pacote de camarão fresco, abriu e deixou na geladeira. Abriu e deixou na geladeira, tá em caixa alta. Não preparou nada, não fez nada, só deixou lá. Segunda, terça e quarta, e eu estava fora de casa, saio às 7, chego 00h, pois faço diversas atividades além do trabalho. Na quarta noite, eu cheguei com diversos itens, carnes, pão de alho, legumes para churrasco e vinagrete, para um churrasco que eu ia fazer no sábado pro meu aniversário, só coloquei eles na geladeira. Na quinta, quando cheguei, senti um cheiro de podre emanando no apartamento. O camarão apodreceu na geladeira, derramou chorume em cima das minhas coisas e empestou tudo. Precisei jogar tudo fora e comprar de novo R$300, além de desmontar a geladeira para poder desinfetar tudo. Eu não estou rindo de sua situação, é porque
lembrei de outra coisa. E ela tinha 2 gatas, né? Já podiam pagar aluguel também.
Já era das 2 roommates. Agora eu descobri através de ouvir atrás da porta, meu Deus, que o conhecido da internet vai vir mesmo assim. Então teremos desdobramentos no dia 2/2. Perdão pela partilha sem conclusão, mas logo mais eu venho dizer o que aconteceu. Se quiser mais, pode me avisar. Moro sozinho há 1 ano e já dividi apartamentos com muita gente, então tenho excelentes histórias.
Pois você, eterno piloto Ayrton Senna, mande pra gente, porque a gente vai ter o episódio continuações, né?
Tadinho, gente. Coitado. O pobre tinha feito o churrasco ficou todo cheio de chorume de camarão. Mas vem cá, isso é bem chato, né? Tipo, não deixar a pessoa transar no apartamento se ela paga. Eu não tenho problema com isso, gente.
Só porque tu queria comer. Uhum. Queria comer e acha que ela vai limpar a casa. Enfim. O que edificou esse lar, Glau?
Ah, eu gostei que é uma história sem conclusão. Então, ela tá acontecendo, você consegue pegar muito da raiva da pessoa nas entrelinhas. E eu gosto também da afronta de não vou comer esse camarão. Sei que você é alérgico, vou deixar ele aberto na geladeira. Eu acho isso muito...
Eu gostei porque rolou um método científico aí. Rolou uma divulgação científica. Charles Darwin na veia, né? Deixou formar a mosca, o musgo gerou o peixe gerou a ave gerou... E assim estamos todos aqui. Estamos todos aqui. Partilha de Luiz de Camões. Não vou perguntar se está tudo bem, pois sei que não. A partilha a seguir precisa de um background, então eu escrevi quase um Lusíadas entre uma fralda e outra do meu filho para contar a saga. Espero que gostem. Os avós paternos da minha esposa, Dom João VI e Dona Maria Louca, vieram de Portugal, compraram um terreno em São João del Rei. No terreno também tem as casas do meu sogro, Roberto Leal, da tia da minha esposa, a cantora de fado Amália Rodrigues, e o meu cunhado, Roberto Leal Júnior. O corte do cordão umbilical é algo muito complicado na família da minha esposa. Como Dom João VI e Dona Maria Louca vieram de Portugal e se afastaram da família real, eles mantiveram o meu sogro, Roberto Leal, e a irmã, a cantora de fado Amália Rodrigues, muito próximos numa relação de codependência muito grande. Tanto que, quando ambos casaram com brasileiros, meu sogro com a minha sogra, Maria Amália, sim, xará da irmã, e vou repetir o nome, pois é assim na vida real também, e a irmã dele, com Agostinho Carraro, um golpista encostado já no segundo casamento, construíram suas casas no mesmo terreno que os pais portugueses moravam, para não se afastarem deles. Isso passou para gerações seguintes, com meu cunhado, Roberto Leal Júnior, construindo sua casa na laje dos avós. Minha esposa foi a única que escapou, pois não queria morar perto de parente. A tia da minha esposa, a cantora de fado Amália Rodrigues, e o marido, Agostinho Carraro, tiveram um filho, o menino Otávio da novela Da Cor do Pecado. Eu amo quando vocês metem a novela. O garoto foi mimado até dizer chega e teve o desenvolvimento social seriamente comprometido, no nível até os 25 anos, de ele não comer alimentos sólidos. Vocês estão me zoando?
Ah, isso já é demais.
Gente.
Apenas sopa? Hã? Bom, ele não tinha nenhuma questão de saúde que o impossibilitasse de comer sólidos. Só não comia por frescura e os pais atendiam para não desagradar o filho. A cantora de fado, Amália Rodrigues, sustentava o marido e o filho com o que recebia das suas turnês, e eles se gabavam de que a família dele, sim, era construída com amor, porque Agostinho servia de motorista para ela e o filho levando eles para tudo quanto é lugar. Sim, o cara levava o filho adulto para a faculdade, deixava a esposa no trabalho, voltava para casa, buscava o filho adulto da faculdade e depois buscava a esposa no trabalho. Desconfiamos que ele levava até o filho e a namorada no motel e depois buscava. O problema é que esse... Normal. O problema é que esse orgulho da família amorosa também vinha junto com um desprezo pela família dos meus sogros, que eles diziam que não podiam contar com os filhos, principalmente com a minha esposa, que decidiu morar longe e não iria ajudá-los quando eles precisassem. Corta para dezembro de 2021, pandemia de Covid, Dom João VI, Dona Maria Louca, cantora Amália Rodrigues, Agostinho Carrara, Roberto Leal, todo mundo pegou a doença. Dom João morreu em casa sem que ninguém soubesse que ele sequer tinha doença. Ele já estava acamado com Parkinson há muito tempo. E no dia 24 de dezembro de 2021, quando foram checar o velho de manhã, nossa, ele acordou morto. Então ele não acordou, né, amigão?
É.
Então já não acordou porque morreu. E foi enterrado no mesmo dia. Na semana seguinte, minha esposa teve que ir para casa dos pais ajudar seu irmão, Roberto Leal Júnior, e o menino Otávio da novela Cor do Pecado, a internar Dona Maria Louca, cantora Amália Rodrigues, Agostinho Carrara e Roberto Leal, pois o filho de Amália Rodrigues era um inútil e não sabia resolver nada. Morreu todo mundo, é isso mesmo? Eu li uma lista de mortos?
Eu acho que tu acabou de ler a lista do IML.
Rapaz!
Que Deus se lembre da alma deles, né?
Ela passou a última semana inteira do ano com o irmão resolvendo pepino de hospital pro pai e pros tios que falavam mal deles, enquanto o filho amado deles falava igual uma barata tonta sem saber o que fazer. Tudo se resolveu e apenas Agostinho Carrara não voltou com vida do hospital. Ah, eles foram pro hospital. Tá. Com a morte de Agostinho Carrara, o menino Otávio da novela Da Cor do Pecado assumiu a função de motorista da mãe, e levando e buscando do trabalho todos os dias antes dele mesmo ir pro próprio trabalho. Como cantora Amália Rodrigues possui um salário bom, ela resolveu que ele receberia a pensão do seu pai em contrapartida. Com a morte de Dom João VI, Dona Maria Louca foi morar na casa de Roberto Leal e Maria Amália, já que ela era uma senhora racista de 96 anos, com demência, e precisava de alguém que cuidasse dela. Meu sogro, apesar de aposentado, sempre arruma coisa pra fazer e não fica com a própria mãe. Enquanto sua irmã, que adora falar de amor familiar, passa 2 horas por semana com a mãe e sai porque tem suas coisas pra fazer, nas suas próprias palavras, deixando a cunhada, que a sogra racista odeia, sobrecarregada com o cunhado. A ida de Dona Maria Louca pra casa do filho deixou sua casa com Dom João VI sem morador, principalmente porque diziam que viam o espírito do velho que morreu lá na casa. Isso é importante mais na frente. Corta pra 2023, menino Otávio da Cor do pecado anuncia que vai se casar com a namorada, com quem está há mais de 5 anos. A notícia foi dada para a mãe com a seguinte frase: "Ah, mãe, amanhã eu não vou poder te levar no trabalho porque eu vou precisar ir no cartório casar com a fulana. Mas pode ficar tranquila que a senhora não precisa ir na cerimônia, eu já arranjei testemunhas."
Vai ter só sopa no casamento.
A cantora de fado Amália Rodrigues ficou putíssima, com toda razão, diga-se de passagem, pelo anúncio em cima da hora. Aparentemente, a família da menina achava que ele estava enrolado e ela pressionou ele para casar logo. E em vez de conversar e discutir, o Bocó aceitou a pressão. Mas calma que piora, gosta-se. Como netos de portugueses, ele, minha esposa e Roberto Leal Júnior estão no processo de conseguir a cidadania europeia. Mas menino Otávio, da novela Da Cor do Pecado, é um romântico burro e decidiu incluir o nome da namorada no dele, jogando todo o dinheiro e tempo gasto no processo no lixo. Calma que piora ainda mais. Gosto mais ainda. Como diz o ditado, quem casa quer casa. Só que menino Otávio, da novela Da Cor do Pecado, não se ligou nesse detalhe e decidiu casar sem ter um teto alugado. Depois de brigarem por ele querer excluir a mãe do próprio casamento pela mais pura falta de noção e tato social, a mãe decidiu dar um apartamento pro filho e pra nora. Eis que ele diz: "Obrigado, mãe. Vou levar o carro também, já que a senhora não dirige." Cantora de fado Amália Rodrigues ficou possessa com a audácia do filho e cancelou a oferta do apartamento, já que ela precisa do carro e que alguém leve pro trabalho. A família da noiva também não ficou nada feliz com a oferta da cantora de fado Amália Rodrigues de comprar um apartamento pros noivos, pois, aspas, "isso é coisa de gente rica snob e gente normal tem que começar de baixo." Agora parece que eles se acertaram. Ele vai ganhar outro apartamento. E menino Otávio, da novela Da Cor do Pecado, e a esposa, e cantora de fado Amália Rodrigues vão morar na casa da cantora por um tempo. Mas a decisão não foi tomada sem grande discussão e sem o menino Otávio tentar convencer a mãe a ir morar na casa assombrada da avó e deixar a casa mobiliada dela para ele e pra noiva. Aparentemente, se você cria um filho mimado, ele se acha no direito de tentar tirar a sua casa. Atualização! O menino Otávio, da novela Da Cor do Pecado, e sua noiva casaram e realmente ganharam um apartamento da cantora de fado Amália Rodrigues. Como ele não sabe fazer nada sozinho, meu sogro, cantor Roberto Leal, teve que ajudar fazendo todo o processo de compra do apartamento. Roberto Leal disse que não se importa. Durante as semanas em que estava ajudando o sobrinho, passou o tempo reclamando de como ele era ingrato e não agradecia pela ajuda do tio. A família da esposa do menino Otávio faz sabão caseiro para vender e queriam usar a madeira como lenha para alimentar o fogo usado na fabricação de sabão. Roberto Leal dizia não estar nem um pouco aí sobre os armários, mas passou mais de 2 horas dizendo o quão absurdo era arrancar em armários de madeira boa para queimar, e que isso só demonstra falta de humildade e gratidão da noiva do menino Otávio, da novela Da Cor do Pecado. Claudemias, o que edificou esse lá? Eu tô muito impactada ainda por um homem de 25 anos que nunca comeu nada sólido.
Esse é o problema dessas informações, porque elas meio que são jogadas e a gente não consegue mais prestar atenção no caso. Mas eu gosto da lógica dele de que: "Mãe, obrigado pra senhora me dar uma casa. Vou levar o carro porque a senhora é velha e a senhora não vai mais precisar desse carro." Gosto dessa personalidade do menino Otávio, né? De ser uma pessoa horrível que eu jamais gostaria de conviver. Mas muito me interessa essa lógica dele de como a senhora é uma velha, está perto de morrer, eu vou levar o carro também.
Glau, a chamada acabou. A chamada está acabando. Nós estamos com o tempo na tela aqui, ouvinte. Eu vou me despedir.
Também vou me despedir.
Na sequência, gravaremos mais um episódio. Espero que vocês tenham se edificado com as histórias dessas edificações.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau.
Esses dias pra trás, estava chovendo muito aqui na cidade, né? E aqui é muito quente. Só que aí, devido à chuva, começou a fazer bastante frio. E um dia, eu acho que teve que ter uma semana, no máximo, uns 3-4 dias atrás, eu passei aqui na igreja e comecei a ouvir um latido. Sabe o latido de cachorro quando tá meio que chorando, fazendo um barulho? Eu falei assim: "Uai, onde tá vindo esse latido de cachorro?" Aí eu perguntei pro funcionário daqui da igreja. Ele falou: "Padre, eu tô ouvindo também. Eu achei até que era o gato do senhor que tava miando." Eu falei: não, isso é latido de cachorro." Aí nós fomos olhar, assim, atrás da igreja tem um terreno baldio que é da igreja também. Aí, um mato muito grande, eu falei assim: "Ô, Braz, tem um cachorro aqui dentro." Aí nós fomos olhar nesse terreno e, de fato, tinha um cachorro. O cachorro parece que desceu pelo barranco e ficou ali embaixo, perdido. Muita chuva, o cachorro, tadinho, todo molhado. Nós tiramos ele de lá. Levamos pra uma salinha aqui, colocamos comida, ração, enxugamos ele e tal. Falei, ah, vamos ver, né, de quem que é esse cachorro, porque ninguém sabe de quem é o cachorro e tal. Um cachorro muito bonitinho, tipo um Yorkshirezinho, assim, todo peludinho e tal. Aí eu virei pro Braz assim, Braz, esse cachorro tem dono, porque tá com um laço no pelo. Esse cachorro de quem tava cuidando, mas como é que esse cachorro caiu aqui? E ficou nessa coisa de quem que é o cachorro, de quem que é o cachorro. Eu falei, bem, se não aparecer dono pro cachorro, eu vou ficar com ele, né? Eu vou criar dele, um cachorro bonitinho e tudo, vamos esperar pra ver. E ficou a gente cuidando do cachorro uns 2 dias e tal, e nada de aparecer o cachorro. Eis que aparece a mulher e vem buscar o cachorro. Ah, muito obrigado, vocês pegam, né, cuidar do meu cachorro, vou levar ele embora e tal, beleza, tudo foi embora. Morreu o assunto, né? O cachorro já tinha sido devolvido e tal. Eis que, de repente, uma dona vem aqui, encontra com o funcionário e conta pra ele uma situação que ele veio desesperado me contar. Ele falou, padre, o cachorro deu polícia. Eu falei, como assim o cachorro deu polícia? Não, padre, aquela mulher que veio aqui não era dona do cachorro. Eu falei, como assim não era dona do cachorro, gente? Aí ele foi explicar. A dona original do cachorro tava com o cachorro em casa. A vizinha entrou na casa, pegou e roubou o cachorro, roubou o cachorro e ficou com o cachorro pra ela, falando que o cachorro era dela. A dona mesmo falou pra pedir o cachorro de volta. Aí a ladra não quis devolver o cachorro e falou, só devolvo se você me der 100 reais. Ou seja, tivemos sequestro de cachorro. Sequestrou o cachorro e pediu resgate do cachorro. E aí a dona mesmo do cachorro chamou a polícia. Nisso que chamou a polícia, a sequestradora ficou com medo e jogou o cachorro aqui embaixo. Coitado do cachorro, entendo do cachorro morrer. Jogou o cachorro aqui embaixo pra poder esconder o cachorro. E depois ela buscaria o cachorro de novo. E aí, no meio disso tudo, ela conseguiu pegar o cachorro. Quando ela pegou o cachorro, a sequestradora, alguém comentou com a dona de Vera, falou assim, ah, o cachorro tinha caído lá na igreja. E já voltou pra casa da outra. E nisso que voltou, foi com a polícia lá, sem ela saber, e pegaram o cachorro de volta. Veja o que acontece. Sequestro de cachorro com direito a valor de resgate, meu Deus.
É você mesmo, fofoqueira, não se benza não.
Mirela, corre aqui.
Fofoqueira do inferno.
O Fofoca na Calçada é uma produção da Ampere. Criado e apresentado por mim, Leila Germano, tem também o meu co-host, o Glaudemias Júnior, é produzido pelo Guilherme Pinheiro e a Ana Maron, e a edição é da Jéssica Correia. Ampere.